aumentar estruturalmente penas em resposta a um momento conjuntural e, imagine-se, mudar um tipo de crime para facilitar a prova do mesmo. O CDS nunca foi tão longe no desapego à seriedade com que trata a matéria penal, porque, na verdade, o objetivo do CDS, insisto, não é uma real alteração do Código Penal, endurecendo as penas de idosos que incumpram o dever de confinamento, por exemplo, mas fazer parangonas securitárias. O CDS está numa encruzilhada e decidiu, como é seu direito, tentar sair dela concorrendo na extrema, enverdando pelo populismo que este debate evidenciou, alimentando o imaginário de um país inseguro, com gente altamente incumpridora da lei, perigosa, muito perigosa, com forças de segurança em altíssimo risco de vida, assim, sem pudor, desenhando o caldeirão que pede penas pesadas, restrições de direitos, enfim, aquilo que conhecemos das derivas securitárias. O pior é que o CDS usa as forças de segurança e as suas justas insatisfações para fazer da sua desesperada necessidade de demarcação do Chega um pretexto para um debate parlamentar. Ficou amplamente demonstrado neste debate que as forças de segurança não precisam de alterações ao Código Penal. A sua dignidade, senhores deputados, exige de nós respeito, para começar. Respeito, senhores deputados. A valorização das forças de segurança passa pela sua carreira, pelas instalações, pelas viaturas, pelos equipamentos de proteção individual, por investimentos sérios protocolados com as câmaras municipais. A valorização das forças de segurança tem a ver com o plano plurianual de admissões. Tem a ver com o salário, tem a ver com progressões. Um debate sobre forças de segurança, sobre a sua valorização, passa por aqui e não por promessas absurdas de um Código Penal mais duro. O debate sobre a dignidade das forças de segurança tem a ver com o diálogo com as suas estruturas sindicais e estamos disponíveis para falar com profundidade sobre todos estes temas, como sempre tem acontecido. Não contem com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para entrar na disputa de espaço à extrema-direita ou à direita e entre a direita e entre o CDS e o Chega à conta da dignidade das forças de segurança pelo meio desrespeitando o povo português. Elas merecem-nos mais respeito, tenho dito.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado André Ventura, do Chega.
Senhora Presidente, senhores deputados, o debate que nos é trazido hoje aqui é de extrema relevância. Desde o início deste ano, só deste ano, 250 polícias foram agredidos. 250, praticamente. No estado de emergência, 87 foram agredidos. E alguns dizem, tranquilizem, somos o país mais seguro do mundo. Que interessa isso para forças de segurança iminentemente agredidas? Como há 40 minutos, quando aqui estávamos, na Amadora, outra vez polícias agredidos após tentarem dirimir uma questão de trânsito. Há 40 minutos, senhores deputados, não foi há 40 anos, nem há 4, foi há 40 minutos e isso devia-nos, pelo menos, envergonhar daquilo que hoje estamos aqui a fazer. Hoje é o dia da PSP. Hoje é o dia da PSP. E até por isso este debate faz mais sentido, porque devíamos, isso sim, ajoelhar-nos não a fantasmas de racismo, mas aos polícias que lutam por nós todos os dias e pela nossa segurança. Disse a deputada Cláudia Santos que a justiça portuguesa não é branda. E não é. Nós sabemos que não é. Aliás, basta ver o José Sócrates e o Ricardo Salgado para nós vermos como a justiça é rápida, é dura e atua nas horas certas como deveria atuar. Hoje,
peço
os nossos
conclua,
polícias...
Senhor deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Hoje os nossos polícias mereceriam, pelo menos, a atenção do poder. E qual é a atenção do poder? Um governo ausente num debate na Assembleia da República sobre os polícias. Vergonha maior não podia haver hoje um governo que nem sequer vem à Assembleia da República defender
peço
os seus
conclua,
polícias.
Senhor deputado.
Há quem diga que
senhor
o tempo
deputado,
chega
tem
sempre...
Concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. Senhor
não,
Presidente.
Tem de concluir, já gastou mais de 50% do seu tempo.
Obrigado e vou terminar, Sr. Presidente. Dizem que o tempo chega sempre. O tempo do PS nesta matéria também chegará.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o tema é a autoridade do Estado e a segurança dos cidadãos. E é verdade, Portugal é, em diversos rankings, um dos países mais seguros do mundo. É assim quando se mede a segurança, essencialmente através dos índices de criminalidade. Mas a segurança assenta em vários fatores, e um deles está sem dúvida relacionado com os incêndios que nos últimos anos têm destruído, sem dó nem piedade, o território nacional. De nada adianta negar que as tragédias dos incêndios não alteraram a percepção de segurança por parte dos cidadãos, sobretudo os que vivem no interior e nos territórios mais desertificados. A ameaça dos incêndios provocou e provoca um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade que nenhum cidadão deve ser obrigado a experienciar. É de uma violência atroz verem-se casas, empregos, culturas, heranças, trabalho de décadas e de vidas a serem levadas pelas chamas num minuto para o outro. Tudo isto nos revolta, é certo, e violenta. Mas o que mais revolta é a falta de soluções para este problema e, em particular, a falta de humildade e de compromisso de um governo que, de ano para ano, adia a reforma da floresta, não reforça a eficiência da proteção civil, a formação dos agentes, a exigência das escolhas das esfias ou a coordenação entre forças no terreno e que parece sempre mais preocupado com a imagem e com a propaganda. Se o governo fosse tão bom a reformar como é a promover a nossa segurança, estávamos safos. A autoridade do Estado está cada vez mais ausente e a percepção de insegurança não resulta apenas da questão dos incêndios e da sua ameaça. É assim uma consequência cada vez maior da presença de efetivos que é menor das forças de segurança, em particular da GNR, chegando-se ao ponto de, em muitos concelhos do nosso país, uma única patrulha ser responsável por 3 concelhos. Os idosos já não se sentem seguros em casa. Os pais hesitam em deixar os seus filhos durante as férias com os avós nas aldeias do interior. E isto sim também é uma tragédia. É uma tragédia social e uma tragédia cultural. A infância de muitas crianças e a velhice de muitos avós está a ser afetada, prejudicada pela ineficácia do governo em matéria de segurança. Além das palavras e boas intenções, a preocupação e presença das forças de segurança e do governo do interior resume-se praticamente a cobrar impostos, mandar limpar a floresta e a multar os proprietários. E importa dizer, se estas forças não fazem melhor, é porque não têm meios nem efetivos e algumas esquadras são um pouco melhor do que barracas. E aquelas que ainda têm condições é porque as câmaras municipais fizeram a sua intervenção. O que é que o governo pretende ao teimar em não olhar para este problema de frente e de forma séria e construtiva? Que o interior fique deserto? De que adianta desenharem políticas bonitas quando falta o principal? E o principal é a segurança. Falta segurança. E o governo sabe disso e fecha os olhos. O governo fecha os olhos à espera que os bombeiros apaguem os fogos. O governo fecha os olhos e reza que nada aconteça para que a natureza não ponha a nu a sua inação e para que não se repitam momentos como aqueles vividos em Pedrógão. As fragilidades permanentes da proteção civil, os atrasos permanentes no planeamento por parte da administração interna, as constantes atrapalhadas da contratação de meios aéreos e a falta de investimento na formação minam mais a confiança das pessoas e põem em causa a segurança dos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, não estamos em tempo de ignorar problemas, mas sim de procurar soluções. Basta de meias desculpas, basta de meias verdades, basta de meias reformas. É tempo de falar verdade e de agir em conformidade. É tempo de deixar de lado as ideologias e os soundbites e defender o interesse nacional e o interesse das pessoas. Pessoas que pagam impostos e que o único sítio onde vem o direito à segurança assegurado é nas palavras e nas conversas. Senhoras e senhores deputados, são estas falhas, é esta incompetência, é esta inoperância que dá origem aos populismos. Porque os populismos só aparecem quando o Estado falha numa sua missão e quando os líderes políticos enganam as pessoas dizendo que fazem coisas que não passam dos papéis e dos powerpoints. Defender as pessoas é defender as forças de segurança, mas é sobretudo defender a competência daqueles a quem nós confiamos para desempenhar o seu papel. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Marques, muito obrigado pelas suas palavras. Pois, relativamente às questões que aqui levantou, que não têm a ver com o debate de hoje, mas de qualquer das maneiras, para esclarecer esta questão, nomeadamente quanto às florestas e quanto aos bombeiros e quanto a essa situação. Sabe o senhor deputado Duarte Marques muito bem que o dispositivo que este ano foi implementado é um dispositivo que congrega um maior número de efetivos, um maior número de equipamentos e que efetivamente tem estado no terreno e tem sido implementado em condições. Sabe o Sr. Deputado Duarte Marques o valor que acrescentou, a percentagem que acrescentou a este orçamento, e sabe também que o Governo não só está a tomar medidas no que diz respeito à questão do ataque aos fogos, mas da sua prevenção. Sabemos nós, e é essa a política que o Governo tem mantido, que para nós é muito mais importante a prevenção do que efetivamente o combate. O combate, sem dúvida, que é fundamental, mas a prevenção é muito mais importante e é fundamental. E podem verificar pelos números e pelas percentagens que os valores que são gastos no combate têm vindo a diminuir em detrimento daquilo que é a prevenção. E é nesse sentido que nós queremos avançar. Eu entendo que, da parte do Sr. Deputado Duarte Marques, haja a intenção de dizer que está tudo mal, mas também só relembro uma coisa, é que neste momento não precisamos de discursos incendiários, precisamos sim de estar do lado da população, da resolução do problema e não da parte do problema. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É sintomático do estado de alienação do Partido Socialista, que é a segunda intervenção do Partido Socialista, que pensa que há temas que são fundamentais da segurança das pessoas, da confiança das pessoas no Estado de Direito, nas forças de segurança, que não têm nada a ver com este debate. Eu pergunto, o que é que estão aqui a fazer? O que é que vieram cá fazer? Se há tema importante para a segurança das pessoas, é, por exemplo, a segurança das pessoas que vivem no interior. Ou essas não contam. Ou a segurança das fronteiras também não é Estado de Direito. Não é a segurança das pessoas. E se revela bem, pois, é que para os senhores, a segurança das pessoas conquista-se com números no Orçamento de Estado. Mas nós já sabemos, Sr. Deputado, é que os números deste Orçamento de Estado são apenas números, mas são números de circo. Porque os Orçamentos de Estado deste Governo não são para cumprir e não têm sido cumpridos. E, portanto, para nós não nos diz nada virem-nos dizer que há mais meios se eles não estão no terreno. Que há mais drones que não saem dos hangares, que há mais forças no terreno que não trabalham entre si, que há mais militares a operar, que saem às 5 da tarde.
Peço conclua, Sr. Deputado.
De nada nos serve esta conversa dos números, se não forem eficazes.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Se não contratarem as FIAs como devem ser. Termino já, Sra. Presidente. Desconsiderar a segurança das pessoas do interior é não respeitar as pessoas do interior, porque infelizmente a insegurança
muito
não é
obrigada.
Só na Amadora, no bairro Alto
muito
e Almada
do Povo, deputado.
É no resto do país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, CDS-PP.
Sr. Presidente, uma forma breve em encerrar este debate para dizer o seguinte. Procurou criar-se ao longo deste debate uma ideia de que o CDS estaria com esta proposta a dizer que ela em si mesmo resolveria um problema que existe, que é sério e que é de falta de autoridade do Estado. Não é verdade. Esta proposta, mais os orçamentos de Estado, mais os meios, mais aquilo que o Partido Socialista
peço
aqui veio propor,
estou
mesmo a terminar, Sra. Presidente, para 2020 e não sei quantos. E eu pergunto, quem é que aprovou sempre esses orçamentos de Estado? E a terminar, foram o Bloco de Esquerda, foi o PCP e foi o Partido Socialista. E a terminar mesmo, Sra. Presidente, só dizer o seguinte. Os senhores podem falar de autoridade, de falta de autoridade. A autoridade que eu defendo é a autoridade democrática. E das duas, uma. Ou defendemos a autoridade democrática do Estado, ou não se queixem da revolta dos radicalismos e dos populismos. E é uma coisa é certa.
Muito obrigada,
ninguém
Sr.
concorda,
deputado.
Mas
tem
onde é que estão
concluir.
As outras propostas? Nós apresentámos as nossas e continuaremos a fazê-lo, gostem ou não gostem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegamos ao fim deste debate. Vamos passar então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, votações. Vamos votar na generalidade o projeto de lei número 101/14, primeiro CDS-PP, agravamento da moldura penal para